sublime graça do Senhor para receber nosso irmão. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou.
Oramos a Deus. Pai Santo, em nome do teu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, nós clamamos agora a ti, Senhor, para que tu venhas repartir para teu povo aquele alimento que a nossa alma necessita, Senhor. E tu tens certamente já provido, Senhor, desde antes da fundação do mundo, para que nesse culto, nessa manhã, tu viesse trazer, ó Senhor, aquela vida que está em tua palavra, vida eterna para cada filho e filha de Deus. Toma, Senhor, o controle dessa reunião e que a tua graça, o teu poder, a tua glória domine, Senhor, a cada um, porque esse culto é um culto a Deus, um culto a ti, Senhor. Vem nos ajudar e ajudar os teus filhos. Amarra agora, Senhor, toda a força invisível de Satanás, em nome de Jesus Cristo, ali nos lugares celestiais, que toda força diabólica venha cair por terra, ó Senhor, para que os teus filhos possam se regozijar na tua presença, porque eles estão reunidos aqui em teu nome, ó Senhor, para adorar a ti, Senhor, para louvar o teu nome, para que, ó Senhor, ter companheirismo com Deus ao redor de sua palavra. Vem, Senhor, e abençoa cada um, pois nós te rogamos e te agradecemos desde já, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Se a igreja pode dizer amém. Quem está com sono, diga glória a Deus. Ah, assim já acorda, né? Aleluia. Os acordados podem dizer aleluia. Ah, melhorou um pouco, né? Pois bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra em Isaías 28, verso 8. Não esquecendo que semana que vem, no domingo, teremos a Santa Ceia do Senhor, tá? Então, você já coloca as suas vidas no altar. Isaías 28, 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Que Deus abençoe a sua palavra, mas antes vire para o seu irmão e diga para o irmão: que bom ver você aqui nessa manhã. Assim, os irmãos podem sentar-se. Hoje queremos tomar um tema. Qual a causa, uma das causas, né? Qual a causa da queda do homem? E o contexto, o remédio. Semana passada falamos sobre a causa de o homem cair. Uma das causas, você lembra o que foi falado? O que faz o homem cair? Futebol. Hã? Foi isso? O que foi falado? A Bíblia diz, sede ouvintes esquecidos. É isso que a Bíblia diz? Por que vocês fazem isso então? O que foi falado semana passada? Ah, e os outros, o que, que foi? Não sabe? Irmão, nós não podemos ser anticristos, irmãos. Anticristo é não cumprir as escrituras ou perverter as escrituras. E a Bíblia diz para nós não sermos ouvintes esquecidos, porque não podemos ser esquecidos. Se nós esquecermos, estamos indo contra a Bíblia. Então não esqueça. Se você tem problema de memória, anote o culto. Pegue o CD do culto e escute de novo. Tá? Pois bem, o que falamos foi sobre o orgulho faz o homem cair. O profeta de Deus ensina isso. Mas antes eu quero só comentar algo. Nós sabemos que haverá um governo mundial. O profeta de Deus nos ensinou, e o que a Bíblia diz também, que haverá um governo mundial, onde tudo será centralizado em Roma, onde haverá, então, um controle mundial, ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender se não tiver sob esse controle, sob esse novo sistema, essa nova ordem mundial de governo. E essa semana tomei uma pequena reportagem onde o Vaticano propôs para os governantes do mundo um novo governo mundial para ajudar ou para colocar equilíbrio nas contas do mundo. O mundo está desequilibrado economicamente. Tem um país quebrando, outro quebrando, isso, aquilo, e dando esse problema. E é por aí que vem o novo governo, o profeta de Deus diz. Os judeus terão que fazer um pacto com Roma, porque os judeus são os donos do dinheiro lá nos Estados Unidos, no mundo. Tá? E a coisa está feia, eles estão apavorados, e o Vaticano vai dar a solução. Solução mundial para o dinheiro. Tanto que a Bíblia diz que vai haver tanto dinheiro quando a coisa estiver funcionando, que você, quando receber o chip, que eles vão colocar um chipzinho em você, já vai ter na tua conta lá 20, 30 mil reais, só para ajudar nas tuas contas, né? Dependendo da pessoa, né? Diz que as pessoas vão ficar tão bem que vão dar presente um para o outro. Vai ser uma coisa tremendamente boa. Todo mundo quer dinheiro, não quer? Vocês não estão sendo hipócritas, né? Todo mundo quer ou não quer dinheiro? Pois aí está a solução. Os governos querem isso aí. Louvar seja Deus, né? Então, só que é uma coisa, né? Quando esse governo estiver funcionando, é porque a noiva já foi, certo? E esse é o reinado anticristo. Louvado seja Deus. Então, você vendo que as nações até acharam muito, muito bacana a ideia, então as coisas vão se encaminhar agora daqui para diante para isso. E antes de realmente essa coisa funcionar, a noiva tem que ir embora. Então, por mais pessimista a pessoa seja, aleluia, você não pode esperar que vai muito tempo pela frente. As coisas estão sucedendo. E as igrejas vão cair nessa aí, porque eles querem dinheiro. O nosso irmão, pastor Gabriel, me falou que nos Estados Unidos o governo está dando dinheiro para as igrejas, muito dinheiro. E foram até a igreja dele. E aí tinha que fazer um cadastro, tá, e fazer uma relação de membro, toda aquela coisa. E passar toda a contabilidade, o que, que faz, deixa fazer a igreja. Ele assinou os documentos. Eu não me recordo exatamente o valor, mas não sei se é 250 mil dólares ou 500 mil dólares que eles ofereceram. E dependendo como ele ia usar, depois viria uma outra quantia novamente. Isso que é uma igreja pequena dele, de talvez 80 membros, né? E ele ficou impressionado, ele disse, por isso essas igrejas estão fazendo templos de ouro, estão recebendo dinheiro do governo. Mas essa mulher, era uma senhora que estava fazendo os cadastros, disse, mas eu tenho que ficar aqui na sua igreja, com um membro, alguém aí, por 15 dias, porque eu tenho que fazer o levantamento, é muito dinheiro que vai vir aí para a igreja. Aí o pastor disse, não, então vem e fica na minha casa, o senhor faria isso? Sim. E ela ficou, então, esses 15 dias lá com ele, saía na igreja, via as coisas, como é que funcionava, o que que fazia, o que que não fazia, deixar de fazer, e acolhendo todas as informações. E nesse meio tempo, ele começou a também falar da palavra, e começou a revelar algumas coisas, e dali a pouco a mulher disse para ele, disse, mas como o senhor sabe todas essas coisas, né? Bem, para resumir as coisas, ele acabou ganhando ela para Cristo, batizou ela, e ela abriu, então, um jogo para ele. Ele até orientou, a senhora vai cadastrar mais umas duas, três igrejas, porque se a senhora sair daqui e não cadastrar, eles vão acabar matando a senhora. Então, essa senhora disse, não, esse dinheiro que o governo está dando para as igrejas, não é do governo dos Estados Unidos. Isso é dinheiro que vem do Vaticano. Ele me perguntou para mim, já estão oferecendo dinheiro lá? Na minha igreja ainda não, mas lá na minha igreja só acima de 10 milhões para eu negar a fé. Né? Menos de 10 milhões eu não nego a fé. Tá? O que você acha? 10 milhões é bom dinheiro? Dá para negar a fé por 10 milhões? Mais? 20? Quantos milhões? Hã? Não precisa nem tantos milhões, não vai ter gente caindo por qualquer um milhãozinho aí. Né? Tu vai ver muita gente da mensagem abraçando. Isso é a resposta às orações. Né? Dinheiro. Aí vai aparecer a judaiada, né? Vendendo. Cristo vendendo. Pensa bem, irmão. As pessoas correndo atrás de dinheiro, batalhando por causa de dinheiro, pregam por causa de dinheiro, e aí vem uma oferta de 2, 3 milhões, mas o cara vende até a mãe dele. Né? Vende tudo. Se mantou rindo, mas é. Essa é a tentação, né? Aleluia. E então, estamos caminhando para isso, irmão. E temos, então, que observar essas coisas para que não ficamos desapercebidos do tempo que estamos vivendo. Se há um tempo que estamos vivendo, que é o tempo que antecede o rapto, é agora. E temos que saber se realmente estamos aptos para isso. Porque vemos hoje que por causa do dinheiro, né, que as pessoas hoje pregam mais por dinheiro mesmo, mesmo dentro da mensagem, uma grande parte é por dinheiro, por cargo, por posição. Então eles não estão preocupados em trazer toda a verdade. Então eles vão dizer algumas coisas boas que o povo gosta e assim por diante, mas toda a verdade não, né? Aleluia. Mas Deus tem que ter alguém falando a verdade. A sua palavra tem que vir para levar o povo a uma posição que ele possa estar apto para estar no rapto. Né? Então queremos hoje abordar uma parte disso, do tema. Né? Sobre a queda do homem, né? E o remédio para que... por causa do remédio que pode ajudar o homem na sua queda. Né? Agora eu quero enfatizar para todos que para nós, e nós temos que estar isso sempre em nosso coração, né? Que que para nós é um grande privilégio escutar a palavra de Deus como nós escutamos, né? Que veio através de um mensageiro. O que nós ouvimos diariamente ou devemos ouvir constantemente. Porque tem pessoas que não têm esse privilégio de ouvir o que nós ouvimos. E possivelmente nunca terão essa oportunidade. Só que em São Leopoldo deve ter mais ou menos mais de 500, 600 igrejas. Essas pessoas não vão ouvir o que você ouve nunca. Não é lhe dado esse privilégio, mas a você foi lhe dado. Então você pesa isso na balança, que o que você ouve, ninguém ouve. Tá? Ninguém ouve, pode ter certeza que ninguém ouve. Estou nesses pobres cultos pentecostais que estão aí ao nosso redor, é coisa mais do que infantil. Como eu vi recentemente, uma igreja aqui para trazer as pessoas para dentro, contratou um circo, um palhaço, dois, três palhaços, e estava na frente da igreja com um palhaço, dando bala para as pessoas e dizendo, entrai aqui, tudo de palhaço. Né? Eu disse, isso é o fim da picada, né? Isso não é evangelho. Isso é ajuntando pessoas para o clube, né? Para o clube deles, né? Aleluia. Imagina o que falam lá dentro. Deve falar em palhaçada também, né? Aleluia, coisa parecida. Agora, nos achegando ao nosso tema, nós temos que saber que o diabo, nosso adversário, ele nos atormenta. O diabo é um atormentador. O diabo atormenta o corpo, o diabo atormenta o espírito e também atormenta a alma. São três coisas distintas. Ele pode atacar uma, duas ou as três. E a palavra tormento significa impor tortura, impor sofrimento, dores extremas, né, sofrimentos extremos, tanto no corpo como no espírito, angústias, né? Que aí é no espírito, perturbação, que já é no lado do espírito, depressão, que também é, né? E tortura, né? O corpo através de enfermidades e coisas, e a mente com perturbação. Então, temos que observar, também do outro lado, que Deus também deu um remédio, né? Para a alma, para o espírito, né? E para o corpo, ao qual nós conhecemos como justificação, santificação e novo nascimento. Também há uma maneira de Deus trabalhar em três. Agora, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo e ela é batizada, né, quando ela se rende primeiramente a Deus, se arrepende e é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa ela está justificada. Nesse estado de justificação, a pessoa ainda tem nela a semente do maligno. Ainda fica lá, né? Ela continua com a serpente no seu coração. Ainda permanece ali o desejo de pecar. Veja bem, a pessoa justificada, ela tem o desejo de pecar, né? Aquilo que fazia a pessoa pecar antes de aceitar Jesus, ainda está nela fazendo ela ainda pecar, mesmo sendo justificada. Então, a pessoa que está nesse estágio, ainda tem desejo de pecar e ainda peca. Porque é o desejo que está ali fazendo pecar. Então, só nesse estágio, a maioria está aí, né? Tem o desejo de pecar e peca. Aleluia. A raiz de todos os males está ainda na pessoa, mesmo justificada. Ainda que ela tenha aceitado a Jesus Cristo. Está ali. Ainda está o espírito maligno no seu coração. Às vezes a pessoa pensa que porque se batizou está justificada. Tem pessoas que ficam justificadas anos. Às vezes 10 anos, 15 anos. 20 anos e nem deram o segundo passo, porque ainda está com o espírito maligno no seu coração. Oh, mas logo que a pessoa avança, ao qual é o segundo passo, que é chamado santificação. É onde a serpente, ou a semente da serpente, sai do seu coração. Né? Não está mais ali a raiz de todos os males. Não está mais no coração daquela pessoa o espírito maligno. Porém, essa pessoa está ainda vazia e Deus não está ainda habitando nela. Somente foi santificada pela palavra, foi limpa, foi lavada, purificada. Mas é um estágio, como nós já ouvimos, é um estágio perigoso. Depois nós vamos falar mais um pouco isso. Logo, a pessoa indo para frente, tá? Ela entra para o novo nascimento. E quando você nasce de novo, veja, que é o último estágio, então vem o Espírito de Deus. Então a pessoa tem uma nova natureza, tem uma nova vida, agora ela tem um novo desejo, veja, uma nova maneira de pensar. Nasceu e Deus entra. Então, assim como a serpente, ou o diabo, lhe obrigava a fazer coisas pecaminosas quando você estava em justificação, ou antes mesmo, mas durante a justificação, que a pessoa vai fazer coisas, né? Ela vai fazer coisas pecaminosas. Então, a serpente obriga a pessoa a fazer as coisas incorretas. Né? Isso ainda na fase de justificação. Porém, quando nasce, então a pomba do Espírito Santo vem sobre essa pessoa, veja bem, e leva você a fazer coisas boas e corretas. São duas naturezas. Antes a natureza, o maligno lhe obriga a fazer coisas erradas. Se muda a natureza, tem uma outra, ela lhe obriga a fazer coisas certas. É só uma mudança em natureza. Então, nesse ponto, você chega a ser prisioneiro de Jesus Cristo. Veja, outrora você era prisioneiro de Satanás. Satanás dava ordem, te inspirava, enchia a tua cabeça e você saía, porque era uma ordem. Quando você é prisioneiro de Cristo, também vem uma ordem. Não faça nada fora da palavra. Né? Nós vamos mostrar uma figura aqui, um desenho do tabernáculo. Ah, tabernáculo, ali está. Temos o lado de fora, a linha do lado de fora, que é o átrio externo, né? Que é tipificado como o corpo da pessoa. Depois temos outro quadro por dentro, onde está o lugar santo. E depois do véu, o lugar santíssimo, que tipifica o átrio externo, o corpo, o lugar santo, que é o nosso espírito, e o lugar santíssimo, onde está Deus, ele também tipifica a nossa alma, porque nós somos uma pessoa trina também. Agora, no átrio externo, no maior, se você observar, ali tem um pequeno altar, que a Bíblia chama de altar do holocausto. A palavra holocausto é um sacrifício especial, onde se queimava totalmente a oferta, ou o animal, ou a oferta. Né? Então, se queimava totalmente nesse altar a oferta. Logo, o lugar santo, que é a segunda etapa ali, também tem um altar, o altar do incenso, onde se oferecia nos dias, né, que tinha o tabernáculo, se oferecia oferendas a Deus, oferendas aromáticas, cheirosas. Agora, onde era o lugar onde a pessoa oferecia sangue pelos seus pecados também, né? Lugar de incenso. Agora, nós temos que ter consciência que sem sangue não há remissão de pecados. Somos santificados pelo sangue. Quantos creem nisso? Somos santificados. Agora vamos ver, aleluia, onde está o sangue para que ele possa me santificar? Uma boa pergunta, né? Onde está o sangue para que ele possa me santificar? O sangue está na palavra. Veja. E há somente remissão de pecados quando a palavra é acionada, irmão. Veja bem. Aleluia. E quem deve trazer ofertas para o pecado é a igreja. Coisa séria isso. Nós vamos chegar lá. Agora, cada um de nós também deve trazer ofertas pelos pecados. E o único que pode nos perdoar, irmãos, de nossos pecados, é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Da maneira que o sangue de Jesus Cristo é posto em efeito, a maneira que é colocado em efeito, o sangue começa a fazer efeito, é da maneira como a palavra de Deus diz. Então, quando se aplica a palavra, e a palavra é recebida, então o sangue entra e faz o seu efeito na pessoa. Vocês estão entendendo até aqui, irmão? Não importa quanto a pessoa grite, não importa quanto a pessoa chore, lute para buscar seu perdão. Se não fizer conforme a palavra, seus pecados não são perdoados. Não interessa o que ela faça, né? Porque a palavra é que põe o sangue em efeito sobre a pessoa. Então o sangue está na palavra, né? Quando recebemos a palavra. Então veja, há três passos então para o novo nascimento. Justificação, santificação e novo nascimento e batismo com o Espírito Santo, né? E existe ali dois altares, o altar do átrio, do holocausto, e o altar do incenso. Então temos que entender que temos que oferecer sacrifício pelos nossos pecados também. Alguém disse, Jesus já fez. Vamos ver o que ele fez e o que nós temos que fazer. Veja, o profeta de Deus, eu creio, o profeta de Deus, William Marion Branham, ele era um homem nascido de novo. Ele não pecava mais. Ele estava selado por dentro e por fora. E Deus estava entronizado nele. Não havia como ele cometer pecados. Mas ele constantemente dizia, Pai, perdoa os nossos pecados. E também dizia, Pai, perdoa os meus pecados. E dizia isso por uma razão, ele não pecava, como ele estava pedindo perdão pelos seus pecados. Veja, tem que haver, porque quando a pessoa não peca mais, ela vai pedir perdão pelo quê? Mas o profeta pedia perdão pelos seus pecados. Aleluia. Então, veja, o povo do Senhor, o povo de Deus, ele tem que ser primeiramente sincero. E para ser sincero com Deus e com as pessoas, você primeiramente tem que ser sincero consigo mesmo. Se você não for sincero consigo mesmo, você não vai ser sincero com pessoas e muito menos com Deus. Parece estranho isso, mas você sabe que tem pessoas que mentem para si mesmo, engana a si mesmo, ilude a si mesmo, né? Não consegue ser sincero consigo mesmo. Aleluia. Então, não há pensamento em nós que esteja oculto diante dos olhos do Senhor. Então, não adianta nós querermos tapar o sol com a peneira, né? Deus vê os teus pensamentos. Deus vê o que você está pensando. E a única coisa que pode fazer com que nós possamos entrar na presença de Deus é ter as mãos limpas, como a Bíblia diz. Termos uma vida sem contenda, um coração limpo e uma mente limpa. Senão você não consegue chegar perante Deus. Pode orar, pode chorar, pode fazer o que quiser, pode cantar, pode ler Bíblia. Mas se o teu coração não está limpo, a tua mente não está limpa, é em vão o que você faz. Olha, irmão, eu oro, não dá nada. Como é que está a tua mente? Suja que nem... Que nem aquele pau de galinheiro que eles dizem, né? Cheio de estrume do mundo. Então pode orar e cantar, fazer o que quiser, não vai acontecer nada. Deus não pode ouvir você. Aleluia. E nossos pensamentos ainda têm que estar em linha com a palavra. Senão também não vai funcionar nada. Veja, não adianta você vir à igreja e estar no mesmo estado como se estivesse no mundo. Quer dizer, você está perdido e não sabe. Então temos que andar um pouco para frente. E sendo que diariamente, veja, somos atormentados pelo adversário. Não há nenhuma pessoa que escapa disso. Todos são atormentados. A coisa é saber como neutralizar essas coisas, ou como contra-atacar essas coisas, como se livrar dessas coisas, um atormentado. Você é atormentado. Hã? Aleluia. Qualquer coisa, atormentado por tentação, atormentado por doença, atormentado por dor, atormentado por sentimentos estranhos, hã? E assim por diante. Isso é um tormento. E para você vencer essas coisas, é somente através da espada do Espírito Santo, o qual é a palavra, né? A revelação da palavra te dá condições de você cortar essas coisas, né? Se nós não vencermos o diabo nos vence. A Bíblia diz que ele vence todos os santos. Imagina o justificado. Esse ele até bota no bolso, né? Ele já é dele. O justificado ainda é dele. Ah, dele ainda, está na mão dele. O santo é aquele que ficou limpo, mas se ele não vencer o diabo lhe vence. E quando nós somos sinceros com nós mesmos, nos damos conta de algo, que é necessário estar oferecendo a Deus sacrifícios aromáticos, sacrifícios que têm cheiro suave perante Deus, né? Uma oferta aromática é cheiro suave. Então, no Antigo Testamento, era uma oferta de um animalzinho limpo. É um animal são, sem mancha, sem defeito, né? E se aquele animal tivesse o menor defeito possível, não podia ser oferecido, porque Deus não o receberia. Então, nesse dia, a oferta aromática, que é oferecida no altar de incenso, no lugar santo, veja, aleluia, ou para alguém oferecer uma oração no altar, e o altar é o coração do homem, não pode haver queixa nenhuma quando você está oferecendo um cheiro suave através da tua oração. A Bíblia diz que as orações dos santos são levados na presença de Deus como um cheiro suave. Tá? Então, você não pode estar orando e dentro de você, se você tem queixa, tá? Você tem um agravo contra alguém, ou assim por diante, né? Não deve haver um sentimento estranho em você. Você tem que estar livre de tudo isso para oferecer a tua oração e ela ser recebida como um cheiro suave. Então, tem que haver um coração limpo, né? Sem rusga, sem mágoas, antes de apresentar o presente a Deus no altar. Então, esse é o perfume que Deus recebe. Agora, você sabe que, como nós falamos no último culto, é muito difícil para o homem chegar a esse ponto, porque o orgulho tem tomado conta dos corações. Um orgulho muito grande. Não queremos nos humilhar, tá? De acordo com a palavra, porque às vezes as pessoas se humilham, uma humilhação é errada, né? Se humilhar, tem que haver uma humilhação, para ser sincero com nós mesmos. Aleluia, não podemos nos enganar a nós mesmos, porque isso não leva a lugar nenhum. Nós vamos ler aqui em Levítico 4, e verso 1, depois o quadro ali, o irmão vai voltar com a figura novamente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. Agora vem um sacerdote ungido pecar. Depois nós vamos tocar um pouco aí. E tratar o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho e trará a tenda da congregação, que é o lugar santo, que é o segundo lugar onde está o altar do incenso. E o sacerdote molhará seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o Senhor perante... irmão, põe ali a figura de novo, só para... Ele está ali no lugar santo, com o sangue do novilho, né? Então ele pega o sangue e joga em direção aonde está o véu, que separa o lugar santo do lugar santíssimo. E faz, larga, aqui diz, traz 7 vezes molhará, né, molhará seu dedo e espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Veja bem, né? E também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar de incenso. Então, nas pontas do altar, ele também colocaria sangue daquele animal, né? No altar aromático, que é no lugar santo, perante o Senhor, porque o Senhor está logo adiante do véu, que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto. Então, ele sai do lugar santo, volta lá para o átrio externo, lá, né? E vai lá e derramará todo o sangue à base do altar. Base é a parte de baixo do altar do holocausto, porque ali será queimado aquele sangue. Veja, o holocausto é onde quer queimar tudo que vai ali, né? Que está à porta da tenda da congregação ou a tenda do tabernáculo. Pois bem, aqui nós vamos ver onde está a falha do homem. Você sabe que um verdadeiro médico, ele diagnosticará, ele fará exames para você, vai pedir exames e vai fazer um diagnóstico. Onde está a falha, onde está o problema? Para depois, então, lhe dar um medicamento ou a receita da cura, né? Veja, o médico não é responsável, né, se você vai tomar o medicamento ou não, se você vai seguir a receita ou não. O médico diagnostica, faz o diagnóstico da falha e da receita. Aqui é a receita. Ele diz, você faz assim, você toma assim, porém, se você não cumprir a receita, não é o problema dele, é problema seu. Hã? Então, o que é o holocausto? Só para nós lembrar, é um sacrifício especial onde se queima totalmente a vítima, ou oferta da vítima, ou sangue, ou lá o que seja. Eu quero ler com vocês, que nós estamos falando de sacrifício, tá? Romanos 12, verso 1, né? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos pés em sacrifício vivo. As mãos? O quê? O corpo? Apresentei em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, o ser humano é um ser triplo, feito de corpo, alma e espírito, né? Agora aqui está, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então há um sacrifício a ser feito, e esse sacrifício vivo também é santo e agradável a Deus, que é o nosso, vosso culto racional. E o raciocínio faz a coisa andar toda, o corpo andar, né? Então aqui diz para nós apresentar o nosso corpo em sacrifício. Agora os astros exteriores, vou pedir para o irmão colocar de novo a figura, os átrios exteriores, os que estão na circunferência, no quadrado de fora, são a nossa carne, o nosso corpo. É um tipo, né? Um tipo do tabernáculo, nós somos tabernáculo também. Você tem que consumir primeiramente no altar de holocausto a carne. Tem que consumir a carne lá. Aleluia. E você tem que ir além da carne, porque você é um corpo e espírito também. Você deve colocar a sua carne, né, o seu corpo, no altar de holocausto e queimar essa carne totalmente. Veja bem, tem que queimar. Você logo vai ver o quê? Quando alguém diz, eu não posso fazer isso, irmão, eu não quero fazer isso, não consigo, ele, na verdade, ele não quer ir para o altar, né? Ele não quer ir aonde é queimada a coisa. Ele não quer ir aonde tem fogo consumidor. Ele não quer botar o seu corpo no altar, né, de fogo para queimar. Mas você tem que passar além da carne, se é que você quer chegar em algum lugar como o rapto, né? Aleluia. De manhã, vamos fazer hoje. Vamos fazer de conta hoje. De manhã, você teve... Bem, vou ter que ir no culto. Talvez ali esteja frio hoje, ou algum dia. Ou hoje está quente, hoje está úmido, hoje está chovendo. Logo aparecem vários sentimentos para empecilho, me dói ali, estou cansado, me deu uma tonteira. E tudo isso porque você agora está querendo ir ao culto. Todas essas coisas que vêm, isso é a carne. Que ela não quer ir aonde é queimada. Ela não quer onde tem alguma coisa que possa perturbá-la. A carne é o teu inimigo. O diabo, ele é um coitadinho. O diabão é essa carne aí. Tem pessoa que tem medo do diabo. O diabo é um cusquinho. É um guaipequinho. É o cachorrinho de Deus. O monstro é a carne. E nós achamos que não, que o diabo que é o monstro, e nós somos os bonitão. Não é assim? Você deve queimar essas coisas da carne. E andar através disso. Agora, isso é um sacrifício. Porém, é agradável a Deus. As obras da carne, os sentimentos carnais, os desejos carnais, tudo isso tem que morrer no fogo do altar de holocausto. Se não morrer lá, não queimar tudo. Não é só morrer, né, irmão? Pode ressuscitar, vem alguém ungido, ressuscita, o cara volta e volta. Queimado mesmo é vivo, né? Queimar tem que virar fumaça. Todo esse sentimento humano tem que sair dali. Se não sair, você não sai daquela ponta lá. Você nunca chegará a ver Deus em lugar nenhum. Aleluia. Para Deus chegar em seu coração. Aleluia. Ou no meu coração. Ele, na verdade, ele tem que passar pela minha carne. Mas a minha carne tem que estar queimada, senão ele não vai passar lá. Aleluia, eu devo passar pela minha carne, Eu tenho que queimar as reclamações. Tenho que queimar aquelas obras, aqueles sentimentos carnais. A carne tem que ser queimada. Não tem outro remédio. Não tem uma aspirina. Não tem uma oração que mude a minha carne. Não, a carne tem que ser queimada. E queimada. Aleluia. Agora, isso requer sacrifício. Porque você vai ter que fazer algo. Aleluia. A pessoa, quando vem a ser justificada, que ela veio, penso que a maioria aqui está justificada, ou passou pela essa etapa, a pessoa, por um tempo, logo já vai se dar por conta que a serpente ainda está nela. Satanás está ali. Às vezes tem pessoas que demora mais, ele leva 5 anos para descobrir. Ah, ainda tem o demônio. Está justificado. Então essa pessoa tem que ir para o altar do holocausto. Se apresentar no altar. E começar, Senhor, queima tudo, Senhor. Que o diabo usa a carne, né? Ele usa essa ali. Ele começa a colocar sentimentos, coisas carnais. Né? Queima isso, Senhor. Por isso que o cristão, veja que realmente tem algo dentro dele, ele começa a se desesperar. Ele começa a orar. Ele vai chorar. Ele vai buscar Deus, me queima, tira essa coisa, Senhor. Agora veja que aí que Jesus disse que é um esforço que se toma o reino. Não vai pensar que Jesus vai te pegar no colo e te levar para o céu, que não vai fazer isso. Ele já fez bastante, pagando, chega, quanto é o pecado dele? É tantos mil, está aqui os mil, paguei os pecados. Agora tu... se vire para chegar no céu. Te esforça para ir para o céu. É com esforço que se entra. Não existe nada sem esforço. Deus não deixou a coisa assim, vai levar na carona, né, de alguém. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia. Então, quando Deus queima, a pessoa começou a buscar Deus, queima essa coisa, queima esse demônio. Queima essa coisa, Deus vai queimar, porque você está fazendo a coisa correta. Né? E quando ele queima tudo, você fica em santificação. E aí você se levanta contente, dizendo, glória a Deus, estou santificado. Deus já tirou de mim o desejo de fazer coisas erradas. Estou repetindo isso. Porque se você ainda tem desejo de fazer as coisas erradas, você ainda nem está em santificação. Você ainda está em justificação. E você ainda pensa em no rapto. E na primeira ressurreição. Olha, irmão. Paulo disse que ele estava fazendo de tudo que era possível para estar na primeira. E nós não fizemos nada para estar nem na primeira, nem no rapto, e queremos ir. Oh, irmão, não iremos. Se para ele foi sacrificar, chegou ao ponto de dizer, agora sim, agora sou prisioneiro de Cristo. Tudo está queimado. Tudo está acabado. É Cristo que vive em mim. Se Cristo não viver em mim, em você, irmão, você não é dele. Nós já vamos ver isso. Mas ao ser santificado, a pessoa fica com o coração limpo, realmente limpo. Não tem mais a serpente. A natureza saiu. Se saiu o bicho que fazia a pessoa pecar, a pessoa não peca mais, está limpo, tá sem vontade de fazer coisa errada, né? Então, essa pessoa já passou além da carne. A carne já foi cozida, quer dizer, queimada. Né? Já se limpou das imundícies da carne, como a Bíblia diz. Então, ele chega no altar de incenso, no segundo estágio. É um lugar santo agora. E oferece a Deus presentes. Mas, passa o tempo, vamos fazer assim, passa o tempo, ele comete alguma falta. O que vai fazer então agora? Eu quero só salientar que quando a pessoa está santificada, o profeta de Deus diz que é a coisa mais perigosa ficar ali naquele estágio. Né? Porque está vazio a pessoa. Se ela não preencher aquilo, será preenchido. Não por Deus aí, né? Então, a pessoa comete uma falta quando está santificada. E a pessoa, então, confessa a sua falta. Eu creio que Deus perdoa quando a falta é confessada. Tá? Aleluia. A segunda coisa pelo qual você está ali no lugar de incenso, né? Quando a pessoa está ali naquele lugar, ela tem que avançar, ela tem que entrar no lugar santíssimo onde está Deus. E para continuar dali para adiante, ninguém é empurrado. Não tem carrinho, nem bonde, nem trem, nem carro que te leve. E não tem um pastor ali. E nem um irmão, se encaixa em mim que vamos. Não. Ali você tem que continuar por sua própria vontade. Hã? Aleluia. O véu que separa o lugar santo do santíssimo. Esse véu chama-se a tua vontade. É um véu invisível, no caso. Né? Não é. Ele é invisível, mas é a minha vontade está ali na frente. O meu arbítrio está na minha frente. E para entrar, eu vou ter que superar minha vontade, superar o meu arbítrio para entrar lá onde está o Senhor. É aí onde se forma a batalha. Aí é onde os crentes batalham, irmão. Aí se dá todo o problema, porque a pessoa não queria, eu não quero, eu, a minha vontade não, eu também quero ficar um pouco com vontade, a vontade de Deus e a minha também, o livre-arbítrio, eu vou usar meus direitos, meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero, porque eu tenho livre-arbítrio, porque sabe como é que é, eu sou um agente livre, e ali está a batalha, e se ele não quebrar esse véu da sua vontade, ou do seu livre-arbítrio, ele não entra onde está Deus. Não tem, pode ficar seguro que ele não vai entrar. E eu pergunto para vocês, é esse o problema ou não é? A Bíblia diz, todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, não? Quem entrará? É aí que dá o baque. A vontade de Deus, mas também a minha, irmão. Para ali. A vontade de Deus e a minha também. Irmão, só cordeiro mesmo entra aí. Que aí ele perde os seus direitos, perde tudo e vira prisioneiro de Deus. Totalmente rendido. Não reclama de nada. É, então esse pode entrar. Tá? Veja bem. E a única maneira é que esse véu seja rasgado. Tá? E para rasgar esse véu, existe uma maneira, irmão. É você se rendendo a Deus. Tem que se render. Não chegar assim, eu me rendo, mas estou pronto para te dar um soco, Deus. Eu estou me rendendo com esse braço, mas com esse eu estou com o revólver. Tá? Não está se rendendo. Você já vê uma pessoa que se rende? Ele se rende, prisioneiro. Para Deus também, ó Senhor, eu te rendo, mas tu fica lá e eu aqui. Ah, não está rendendo nada. Né? Mas quando você rende a Deus, então você tem que ser sincero consigo mesmo, dizer, onde eu quero ir? O que, que eu estou pensando em fazer? Quero chegar em algum lugar? Então você rende a Deus e busque a Deus de noite e de dia, oferecendo a Deus o seu coração. Tá? Para que levante de você um aroma, veja, diante de Deus. Deus vendo a sua sinceridade, Deus vendo que você está se rendendo. Aleluia. E isso também é uma espécie de sacrifício, né? Aleluia. Então, nenhuma pessoa pode continuar até que morra para si mesmo. Morra para os seus desejos. Aí, ó. Não, mas irmão, eu tenho desejos, eu tenho vontades. Morra? Ah, não. É, já aí está o problema. Morra para suas ambições. Às vezes temos tantas ambições E não queremos nos render a Deus por causa das nossas ambições. Aleluia. Mas tem que morrer para isso. Acabar com isso. Então você pode entrar onde está o altar de misericórdia, ou onde está a arca, né? Onde está o Espírito Santo, onde está a glória de Shekinah. E por que causa as pessoas falham? Porque as pessoas vêm para a mensagem, aceitam Jesus Cristo, entendem que o seu corpo tem que ser queimado, vão ao altar de holocausto, oferece o seu corpo em sacrifício, às vezes tem pessoas que fazem isso. Logo são santificadas, como o profeta de Deus diz, aí está o perigo, e aí acontece muita tragédia. Né? Aleluia. Então, quando a pessoa chega ao lugar de santificação, normalmente, não vou dizer 100% porque não é, mas é quase todos, chega ali, ele descansa. Eles ficam relaxados, vão relaxar. Né? Aleluia. Ficam preguiçosos. Ninguém pode ficar descansado, irmão, até que entre no lugar santíssimo. Aí sim você pode repousar de suas obras. Aleluia. Mas até chegar lá, não tem descanso. Não, eu vou relaxar, irmão, até vou dar uma parada para descansar. Ó, irmão, você tá perdendo tempo, né? Aleluia, louvado seja Deus. E por que as pessoas caem? Por quê? Caem porque não se rendem a Deus. Aleluia. Temos que estar no altar noite e dia. O cristão é aquele que deve meditar na palavra noite e dia. Orar constantemente. Para que ele tenha a sua mente sempre virada para as coisas de Deus. Aleluia. Por isso, noite e dia. Isso é um esforço, é um sacrifício, mas tem que matar a carne. E entrar ali no Espírito, né? Louvar seja Deus, né? Então, nós vivemos dias muito perigosos. Porém, o que protege o ser humano, irmão, é a palavra de Deus. Não tem nada que nos protege. Não é brigada militar, não é o exército. Não. Quem nos protege é a palavra de Deus. Né? E eu, como pastor dessa igreja local, né, eu sou responsável por vocês, por uma coisa eu sou responsável. Às vezes as pessoas põem responsabilidade em cima do pastor, que não compete ao pastor. Né? Aleluia. A minha responsabilidade com vocês, né, é dizer-lhe a verdade. Tá? Essa é a minha responsabilidade. Dizer a verdade de Deus. Mostrar a receita para você. O que você vai fazer com essa receita? O que você vai fazer com essa palavra? Isso é problema seu, não do pastor ou o pastor. Não, o pastor está dando a receita. Agora você que tem que tomar a receita e tomar a coisa como a palavra de Deus diz. Isso chama-se dizer a verdade, né? Louvar seja, isso é apacentar, dar a palavra. Né? Agora veja, provando a sua palavra, na mensagem, provando a sua palavra 77, o profeta de Deus fala, Satanás a levou a descrer dela, pois o próprio Satanás nunca creu nela, na palavra. Ele não crê nela, veja, ele crê em Deus, mas não na palavra. Por isso, ele a levou a crer naquilo. Ele ainda faz a mesma coisa e ensina a mesma coisa a outros. E eles descreem dela como ela fez, como Eva lá. Deus fortificou o seu povo atrás da sua palavra. Essa é a sua, irmão, única defesa. Não tem outra. Não a sua denominação, não o seu pai ou sua mãe, isso está bem, mas atrás da palavra de Deus. É nesse lugar que o crente está protegido, atrás da palavra de Deus. Ah, irmão, está acontecendo isso. Saiu de trás da palavra, irmão. Não, pois é, pois é. E aí, tu quer que o pastor faça o quê? Ah, que me proteja. Não, ele não vai te proteger. quem protege é o pastor, não é? Quem é?
A palavra.
Quando aquela pequena avenida foi violada, lá, com um significante, queria saber se ela está certa ou não, não estaria. Arrazoamento entrou e tomou o lugar da fé. Arrazoamento é que você começa a pensar, mas será? Não, pois é. Aí já toma o lugar da fé. Eles quebraram as barreiras. E Deus cumpriu a sua palavra. Ele a executou. Satanás tentou fazer que ele descresse dela. É isso que o diabo faz, irmão. Ele vem à sua mente para você descrer da palavra. Descrer do poder de Deus. Te tirar de trás da proteção. Como a Bíblia diz, o Salmo diz assim, para nós nos esconder no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é a sua palavra, irmão. Você estando atrás da palavra, todo o céu está ao teu favor, né? Agora, a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito dele, o Espírito de Deus, não é de Deus. Veja ali Romanos 8, 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne. Vocês estão na carne? Estão aí na carne ou não? Não sabe? Morto não fala? É isso? Vocês estão ou não estão na carne? E os outros estão no quê? Veja. Vós, porém, não estáis na carne. Porque ela foi queimada. Está aniquilada lá. Mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja que o Espírito de Deus só vem, irmão, e habita numa pessoa quando ele já não está mais na carne. Quando ele passou o altar do holocausto, passou o altar do incenso e derrubou o véu da sua vontade e entrou na vontade do Senhor, no lugar santíssimo. Então o Espírito vem e habita nessa pessoa. Então essa pessoa é de Deus. Louvado seja Deus. Agora, você sabe que tudo perece, né, irmão? A beleza de mulher, a beleza do homem, mais cedo ou mais tarde fica velho e feio, né? Não adianta. A fama acaba. O dinheiro termina, de alguma maneira ele termina. Mas existe uma coisa que não acaba, não perece. Isso é vida eterna. E só se consegue essa vida eterna entrando no lugar santíssimo. O eleito é que chega lá. Sabe por que o eleito chega lá? Porque ele foi predestinado. Há nele algo que empurra ele para frente, até entrar naquele lugar santíssimo. Isso é eleição. Eu não creio nesse tipo de eleito que puxa eu para trás, para assim, qualquer coisa, desobediente, e não obedeço coisa nenhuma. Esse não é eleito para a vida eterna. Vamos ver 1 Coríntios 6,15. Vocês querem ficar um pouquinho em pé, irmão? Talvez o sangue circule melhor. E o sono também saia pelos dedos dos pés, né? Você ainda está presente, diga amém. Vamos ler 1 Coríntios. Eu só, o irmão põe isso aí, não precisa nem abrir Bíblia, né, irmão? É uma beleza essa igreja, não está fazendo nada. Eles fazem tudo, né? Só não tem empurro para o lugar santíssimo, né? Não tem como fazer isso. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Posso sentar, irmão? O resto nós vamos ler sentado. Agora, só nesse verso 15. Veja bem, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele faz uma pergunta, não sabeis vós que é assim? Então, o que, que é um corpo? É uma coisa, isso aqui, tudo, né? É um corpo. Aqui no corpo de Cristo, você vira membro. Veja, teu corpo fica reduzido a um membro do corpo. Você não é corpo do corpo de Cristo, você é um membro. Então, teu corpo, veja bem que ele está falando, não sabeis vós que os vossos corpos... O que é corpo, irmão? É isso aí que você está sentado aí, não é? Ou é outra coisa que está falando aqui? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, seu corpo fica reduzido no corpo de Cristo a um membro. Continuando. E não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, em outras bíblias, da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui ou fornica, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês creem que Jesus comprou vocês? Quem é o dono de vocês? Jesus ou vocês são dono de vocês? Aí está o problema. Às vezes nós... Ele me comprou, mas eu sou dono de mim mesmo. Ou ele te comprou ou não. Se ele te comprou, você não pita mais nada. É o dono que manda. Tá? Porque fosses comprado por bom preço. Ah, tu já pensou, irmão? Me venderam, nem me perguntaram nada. Me compraram e não me disseram nada. Fosse comprado por bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que também, veja, os quais pertencem a Deus. Então, esse corpo que você tem aí, e eu tenho aqui, pertencem a Deus. Veja, quando uma pessoa comete adultério, o que acontece? Todo o corpo dela comete adultério ou só um membro dela cometeu adultério? Todo o corpo cometeu adultério. Se um membro comete adultério, todo o corpo comete adultério. Então, todo o corpo é culpado pelo adultério. Todo o corpo, as mãos, os pés, todo é culpado. Né? Quando alguém fornica, que é um ato sexual fora do casamento, ou antes do casamento, peca contra si, peca contra a futura esposa, que é o seu corpo. Você sabe que a esposa é o corpo do homem? O homem é o cabeça? Quantos já leram isso na Bíblia? O homem é o cabeça, o corpo do homem é a mulher. Se uma pessoa fornica, ele está pecando contra a futura esposa dele. Veja. Peca também quando fornica contra o corpo local da igreja, porque aqui é um corpo também. Quando alguém adultera, por exemplo, ele peca contra si, contra sua esposa e contra a igreja local, porque sendo membro de um corpo local, né, comete adultério e fornicação, então todo o corpo peca. Veja que todos que estão no corpo são membros, não são? Se um membro peca, só um membro pecou ou todo o corpo pecou? Todo o corpo pecou. Veja bem, por isso o mensageiro dizia: Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa os meus pecados. Porque ele não era uma pessoa isolada. Ele era membro de um corpo que pecava. Vocês estão entendendo até aí? Aleluia. Logicamente, aí entra aquela palavra que temos que fazer deprecações. Orar pelos irmãos. Porque quando você ora pelo irmão, na verdade você está orando por você mesmo. Porque você é o corpo, você é membro daquele corpo. Tem pessoas que não oram pelo irmão. Senhor, arrebenta esse irmão. Irmão, né? Senhor, ajuda que um caminhão arrebente, mate esse irmão. Mata ele, esse desgraçado, Senhor, ele é um demônio. Ele está fazendo uma oração contra ele mesmo, contra o corpo todo. Ele está fazendo até feitiçaria para o corpo do Senhor, que ele faz, se ele é membro desse corpo. Veja, as pessoas têm uma ideia errada. Tudo que beneficia o corpo, beneficia a mim. Tudo que prejudica o corpo, beneficia a mim, porque eu sou membro. E se um membro sofre, todos sofrem, a Bíblia diz. Isso no corpo místico também. Veja bem. Então, temos que colocar, veja bem, nosso corpo em sacrifício no altar do holocausto. Como membro individual, como corpo e como membro também. Para ser queimado. E individualmente para que a pessoa, os seus desejos carnais saiam e ele possa entrar no lugar santíssimo, no lugar santo, melhor dizendo, né? E então, no lugar santo você começa a oferecer sacrifícios aromáticos. Aleluia. Ali você começa a oferecer seus louvor, o seu trabalho, as suas orações, né? As suas deprecações. Você lembra o que é deprecações? O que é deprecações? Parece uma coisa católica, né? Mas é, católica original. Né? Deprecações? Vocês estão se tornando ouvintes esquecidos. O que é deprecações? É amaldiçoar os irmãos. É isso? Como é que você sabe se é ou não é? Hã? Vocês não estão fazendo deprecações, então, né? Viu? Vocês não estão fazendo o que a Bíblia manda fazer? Isso chama-se desobediência. Você sabia que o povo de Israel não entrou, não porque eles não eram crentes, eles eram crentes, mas por causa da desobediência. Os nomes, eles desobedeceram bastante, não, eu não estou olhando, eles desobedeceram coisinhas pequenininhas. Mas naquele tempo Deus era mais rigoroso, hoje ele é mais camaradão, ficou mais velho, quebrantado. Aqui tem muita gente, como um profeta, eles estão achando que Deus é um Deus bobo, caduco, né? Caducão, ficou caduco. Não, irmão. Deprecações, né? É você fazer intercessão pelo seu irmão. Sabe o que é isso, irmão? Você viu o irmão num estado que ele está, num estado deplorável, ou uma irmã. Nós sempre, aí que está, irmão. Se você não tem o Espírito de Cristo, você tem o Espírito anticristo. Se a Bíblia diz, faça deprecações, eu vou lá. Esse é um desgraçado, tu viu só o que ele fez? Eu estou fazendo, é de Cristo. Não é isso, deprecações. Deprecações, dobrar o joelho lá. Senhor, salva essa pobre alma, pelo amor de Deus. Faça com que esse demônio, essa coisa que está atormentando seu irmão, saia em nome de Jesus. Oh, agora sim, você está fazendo deprecações. Que às vezes é um irmão, às vezes é uma irmã. Que está ali balançando, né? E nós estamos ali com uma torcida, cai, 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 Satanás também está junto contigo, cai, 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 e aí Satanás, vamos lá, cai, 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 tomara que cai, ai, ai, tomara que, agora, ai, não caiu, ai, que merda, que coisa séria, mas não caiu, ai, estava torcendo. Eu não estou falando nada difícil, irmão, é isso que está acontecendo. Deprecação? Mas por que isso, irmão? Porque a carne não foi nem mesmo queimada. Se tu olhar em Gálatas as obras da carne, tu vai ver que isso é obra da carne. Então a pessoa ainda não saiu nem da justificação. E está querendo ir para o rapto, não sei do quê. Hã? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos lá. Agora, quando a pessoa avança e entra no lugar santíssimo, é aonde que Deus entra em você. Veja bem. No seu coração fica o trono de Deus. Agora Deus se entroniza. Agora sim, irmão, ali está a obra completa. Não há mais o que dizer por aquela pessoa. Como pessoa, né? Agora veja, estando os discípulos de Jesus já santificados, eles tentaram expulsar um espírito mudo e não puderam. E trouxeram essa pessoa até o Senhor e o Senhor o expulsou, lançou fora aquele espírito. E os discípulos vieram e fizeram a pergunta ao Senhor: por que não podemos expulsá-lo se nós já somos santificados? E eles estavam santificados, porque na santificação operam os dons, operam todas essas coisas, né? E Jesus, né, respondendo essa classe de demônio, não sai sem jejum e oração. Veja Marcos 9. É Marcos 9, está lá. Né? E Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Quando há um pecado no corpo, a pessoa tem que vir ao altar, veja, e apresentar seu corpo para ser queimado dessas imundícies. Mesmo que elas tenham já sido queimadas, porque às vezes a pessoa avança da justificação até o lugar santo, e dali a pouco ela retorna para trás. Veja bem, tem uma coisa aí. Então, ela volta a ser imundícia, porque ela não foi para frente, e ela se encheu de demônios de novo. E aí começa a fazer toda aquela porcaria de novo. Né? Aleluia. Então, mesmo que ela tenha já sido queimada, porém seu corpo foi corrompido novamente. E se a pessoa não ir para o altar novamente, para ser queimada aquelas imundícias, se ele não voltar para o altar do holocausto, para queimar a carne, isso vai corromper a sua esposa, ou vice-versa, corrompe a igreja também, veja bem, corrompe o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, porque aí fica ali um câncer ali, né? Algo ali prejudicando o corpo, né? Então, se a pessoa não se corrige, vira um anátema, né? E se há algo na igreja, o profeta de Deus diz, e você o sabe, você é responsável para colocar aquilo, aleluia, em pratos limpos, para que aquilo seja tirado, resolvido, arrancado ali. Se você não o faz e sabe, você é responsável por aquela coisa ali. Você vai ser responsabilizado. Não, mas eu não fiz, mas será responsabilizado, sim, senhor. Porque aqui é um corpo, não somos indivíduos. Nós somos um corpo. E como um corpo, temos que atuar como um corpo, como uma unidade de corpo. Não podemos ser corpo e não ser corpo. Somos do corpo, mas não somos. O que é isso? Ou eu sou do corpo ou não. Sou membro ou não sou, né? Então, a pessoa tem que vir e queimar seu corpo em sacrifício. Com o quê? Com oração e jejum. Porque ali está o diabo manipulando a carne, manipulando, né, os desejos. Porque é ele que atua, a pessoa ainda está ali, naquele estágio, o diabo está ali. E o Jesus disse que tem uma caça de demônio que não sai com conversa, não sai que você mostrar a Bíblia para ele. Ó, está aqui a mensagem de Satanás, está aqui, ele vai dizer, oh, que bonito. Mas não vai sair. Mas com jejuns e orações. Esta caça demônio só sai com jejum e oração. Eles estavam santificados. E depois que eles estavam no novo nascimento, estou a olhar lá em Atos, como a igreja procedia, eles faziam jejum só quando dava na cabeça. Era assim? Vocês já leram o livro de Atos? Constantemente a igreja se reunia em jejum e oração. Não era o pastor jejuando e orando e o resto tomando chimarrão. Negativo. Toda a igreja orando, jejuando. Né? Você pode dizer graças a Deus por jejum e oração? Agora veja, Romanos 1. 24. Por isso também Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos em si. Veja, por não amarem as coisas de Deus, não tomarem a coisa séria, então Deus entrega, veja Deus, Deus entrega o desejo deles, porque eles não querem o desejo de Deus. Deus entrega e aí eles ficam imundos. Veja bem, desonra os seus corpos, perde o valor. 1 Coríntios 7, verso 1. Ora, quanto às coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher devido à benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher tem. Não vos priveis um dos outros, um ao outro, não vos priveis, não se privam do seu contato, né, natural, senão por consentimento mútuo e por algum tempo, quer dizer, se privar, quer dizer, deixar de ser marido e mulher, mas por consentimento mútuo para vos aplicardes ao jejum e à oração. Casais estão jejuando e orando? Está errado se vocês não fizerem. E depois, ajuntai-vos outra vez. Quer dizer, ó, semana, minha esposa, nós vamos ficar privados um do outro. Nós vamos estar orando e jejuando. Depois, uma semana, bem, agora terminando o jejum, agora vamos se ajuntar novamente. Tá? Ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, Satanás pode ir lá, e você tem o seu marido, tem a sua esposa, mas na sua cabeça você tem um harém de mulher. Ou na cabeça da mulher, ela tem um harém de homem. Né? E aí, da cabeça, já procurar o homem e procurar a mulher por aí. Às vezes até na igreja eles querem fazer isso. Porque aqui estão falando dos crentes. Mas por que isso, irmão? Porque não põe o seu corpo no altar em jejum e oração. Ah, irmão, é sacrifício. Mas é para sacrificar mesmo. Tem que queimar essa coisa. Senhor, queima essa imundice na minha mente, no meu corpo. Esses desejos estrambólicos, Senhor. Eu estou aqui jejuando, estou quase morrendo, Senhor. Mas estou aqui no altar, mata esse homem. Queima esse homem. Oh, irmão, vou mudar de igreja. Eu creio na eleição. Eu também creio, irmão. Eu creio que o eleito jejua e ora. Eu não creio nesse eleito que não jejua e ora. Ele está tão elevado, tão orgulhoso, que Jesus está embaixo dos pés dele já, né? Já. Não é Satanás, é Jesus. Tá? Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso, o mensageiro diz que o corpo está tão enfermo. Qual corpo, irmão? O corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nunca viu um corpo tão enfermo como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Está enfermo por quê, irmão? Porque não estão aplicando o remédio, a receita do Espírito Santo, o grande médico. É? E aí está a receita. Aleluia. E veja, irmãos, vocês, homens, né? O corpo do homem não pertence a não ser para a sua mulher. Quer dizer, se você é casado, o teu corpo não é teu, é da mulher. E como é da mulher, o teu corpo, ela pode fazer o que quiser com o teu corpo. Né? Passar-lhe o laço. Não, mas é o que a Bíblia diz. O corpo do homem pertence à mulher. Ela pode, se ela quiser fritar, fazer um bife do cara, vai ter... Pertence a ele, né? A ela. E o corpo da mulher pertence ao homem, né? O homem é mais tremendo. Mulher, eu sou o cabeça, você é o capacho, né? Aí ele pega o corpo da mulher e quer botar no fogareiro, lá no forno, para assar até, né? É, o corpo, teu corpo me pertence. Mas o teu também pertence a ela. Não é assim que a Bíblia diz? Ainda bem que eu sou bem cuidado, pode ver, irmão. Estou bem cuidado. Aquele que tem o meu corpo está cuidando. Aleluia. Louvado seja Deus. Romanos 8.1, irmão. Romanos 8.1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o corpo. Ah, não, não é corpo, é carne, né, irmão? Churrasco, acho que é isso que ele está falando. Que não andam segundo uma churrascada, é isso? Está falando o que, carne? De que carne ele está falando? De peixe? Hã? Que não andam segundo qual carne? Essa aqui. Que não ando mais segundo esse aqui, porque isso aqui está queimado. Mas segundo o Espírito. Aleluia. Porque agora o Espírito está em nós, não é carne. Carne já foi fritaram ela, já queimaram. Então hoje nós estamos numa era totalmente pervertida, irmão, e perversa. Porém, Deus trouxe uma mensagem que nos cura, que nos salva, que nos dá a receita, nos dá o medicamento para nos levar de volta à fé original. Quando eu leio a Bíblia, Romanos, quando eu leio a Bíblia no princípio, essa é a fé original. Ele diz, não, agora estou seguindo o irmão Brando. Ele está dizendo que o irmão Brando é falso. Que o irmão Brando não está levando ninguém para a fé original. De volta à fé apostólica. Não, agora estou seguindo a Bíblia. A Bíblia diz jejum, não, eu vou ficar com o profeta. O profeta jejuava e muito, irmão. Se ele é o meu exemplo, se ele é alguma coisa que representa a mim, faça o que ele fez. Não fica falando o que ele falou. Faça. Aí ele jejuou. Ai, que homem tremendo que ele é. Eu não. Ele é tão tremendo que eu só fico olhando, irmão, e discutindo o que ele falou. Mas não faço nada que ele faz. São hipócritas, irmão. Isso é hipocrisia. Um incrédulo tentando encobrir. Diz, né? Não quer que as pessoas notem que ele é incrédulo. Mas o incrédulo é assim, né? Mas o crente, ele não fica só olhando, ele vive. Porque ele não pode negar isso aí. E você pode ver que o maior problema é matar você mesmo, né? Falou em oração, já chia, mas falou em jejum, a chia dele é grande. Que ele chega a borbulhar, jejum. É? Porque a carne já grita, tu vai desmaiar, vai te dar dor de barriga, agora vai rachar a cabeça. Ah, vai estar, vai o coração, vai bater mais forte. Ó, oh, tuas pernas vão ficar assim. Ai, carne, é, tu tem razão, não vou jejuar nada. Mata essa carne, irmão. Bota teu altar lá na sua casa, teu altar, o coração, Senhor, hoje queima, essa semana queima, eu vou jejuar, nem que o desmaia, nem que o estômago saia pela boca, mas mata essa carne. Queima esse bicho feio aí. Todos os dias eu olho no espelho e digo, olha como tu é bonito, feio. Cheio, cheio de coisas feias. Né? Bonito é Cristo, né, irmão? Louvado seja Deus. Você pode dizer graças a Deus, irmão. Você tem a oportunidade de já começar nem comer hoje. Já, irmão, sair, já vou queimando no altar. Ah, mas a carne está lá no freezer. É mesmo, eu vou deixar para amanhã. Amanhã aí tem outra carne no congelador. E... tem que matar esse bicho, irmão. Senão tu não vai nem sair do átrio. O primeiro átrio, né? Aleluia. O átrio externo, né? Louvado seja Deus. Aleluia. E quando você faz essas coisas, irmão, veja, você sacrifica. Aí você começa a ter vitória sobre Satanás. Veja só o que o profeta Deus, só para encerrar isso aqui, né? É, restauração da árvore noiva 88. Né? Diz assim: forçar. Então nós somos, ou temos o privilégio de forçar Satanás. Forçar Satanás os direitos que Deus nos dá. Deus tem uma lei. E a palavra é a lei. E Deus, em sua palavra, fez certos direitos para a sua igreja. Portanto, temos o direito de forçar essas reivindicações sobre Satanás, dizer, me dê isso de volta, Satanás. Satanás tira a felicidade, Satanás tira amor, Satanás tira a tranquilidade, Satanás tira a alegria, Satanás corrompe a família, traz destruição. Então use o teu direito e force-o a devolver o que ele tirou de você. 89. E ele tem que fazer isso porque podemos tomar o agente de Deus, o Espírito Santo, e cairmos de pé. De joelho? De joelho. Tem que cair de joelho. Para que será? Para que você cai de joelho? Para brincar com as criancinhas, né? E cairmos de joelhos e dizer, assim diz o Senhor. Ele tem que entregar isso. Isso é tudo. Porque o Espírito Santo está ali para fazê-lo fazer isso. A lei da terra é para forçar, é pela terra e para a terra. Porém, além do Espírito de Deus, é para forçar Satanás a entregar aquilo que ilegitima e fraudulentamente tem tomado de Deus. Almas de mulheres, almas de filhos, enfermidades do corpo. Ele colocou sobre o povo de Deus e os fez a sua imagem para ser seu ser como ele. E a igreja tem dado os seus legítimos direitos legais pela Bíblia, para tomar o Espírito Santo e forçar isso sobre eles. Então veja, aleluia, nós somos o corpo, a imagem do Senhor. E ali Satanás tem as almas de irmãos, de pessoas, das teus familiares, dos teus filhos, tem enfermidade no corpo, mas você tem direito de forçar a coisa entrar em linha. Ah, irmã, minha casa, eu só sou eu crente e o resto tudo virou uma diabada. Força-os. Ah, mas como? Eu já falei, quase apanhei. Não, força Satanás. É Satanás que tem eles. Nós temos que aprender a brigar com o Satanás, irmão. Ele tira as coisas e os crentes ficam de braço cruzado, choramingando. Né? Não tem que choramingar. Tome o direito, caia de joelho. Aproveite e jejue também e diga, Satanás, me dá o meu filho, me dá minha família, me dá a felicidade que tu me tirou. Eu reivindico tudo de volta e expulso essa coisa aí do meu caminho. É isso que o crente tem que fazer. Não, é Satanás. Satanás é um cusquinho de Deus, irmão. Você pode pegar e forçar ele devolver as coisas que ele tirou de você, né? Nos colocamos em pé em nome de Jesus. Incline a sua cabeça um instante, irmão, enquanto oramos. Aleluia. Eu creio que o Espírito do Senhor está aqui. E Ele quer que você queime essa carne no altar. Caia de joelho e diga para Satanás, sai do meu caminho. Sai do meu coração, da minha mente. Aleluia. Porque agora eu quero ir em frente e tomar e entrar no lugar santíssimo. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai. Depois de ouvirmos a tua palavra é a verdade, e a verdade é a que liberta. Aleluia. Aqui está a receita, também está aqui o medicamento da tua palavra, para que os cristãos acordem e entrem, Senhor. Aleluia. E entrem para o caminho provido por Deus. Aleluia. Da santificação, da justificação e do novo nascimento, Senhor. Que hoje possa haver corpos sendo queimados, o fogo do Espírito Santo queimando. Possa haver corpos, só Senhor, aleluia, oferecendo, ó Senhor, incenso. E outros, ó Deus, entrando no lugar santíssimo. Deus meu, que essa igreja, esse povo possa alcançar a graça maravilhosa desta palavra, que é o poder de Deus, que é também a proteção, o esconderijo de todo crente. Ajuda que essa igreja cresça no conhecimento, no entendimento. Aleluia! E seja uma igreja que vá para o rapto naquele dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Alguém enfermo, doente, que necessita oração? Alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus na sua vida? Passe com